As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Tomar continua a adoecer lentamente. A análise é do Partido Social Democrata, que pela voz da vereadora Célia Bonet fez um balanço ao ano de mandato que se cumpriu recentemente. Em leito do PSD, recuou até setembro último, à altura em que houve lugar a uma visita às obras que estão a decorrer pelo Conselho Nabantino, classificando estas intervenções como desejadas e necessárias. Ainda assim, enquadrou-as em 5 anos de gestão socialista. Célia Bonet falou em pouco trabalho. Ficou também uma comparação com a realidade de Abrantes, a vereadora disse que neste caso se investe a pensar no futuro, enquanto que em Tomar se investe a pensar nas eleições.
E no nosso ponto de vista, o Conselho continua a adoecer lentamente. No dia 11 de setembro fizemos uma visita ao nosso Conselho, às obras, para ficar a conhecer as obras que estão em curso e em que fase é que cada uma delas se encontra. Com certeza que os vereadores do PSD ficaram muito satisfeitos de existirem obras em curso. Mas isso, do nosso ponto de vista, são os chamados serviços mínimos. Não podia ser menos do que aquilo, a não ser que colocássemos os funcionários da Câmara, que são alguns, para não dizer bastantes, todos a dormir e o Executivo hibernasse. Tudo obras muito importantes, sem dúvida nenhuma. Tudo isto era muito desejado e necessário. Estas obras eram muito necessárias para os tomarenses. Os tomarenses merecem-nas, já mereciam há muito tempo e estamos muito satisfeitos pela sua concretização. Mas, no nosso ponto de vista, em 5 anos é muito pouco. Isto é o mesmo dizer que somos muito bons porque damos o almoço e o jantar aos nossos filhos todos os dias e eles ainda não morreram de fome. Não é nada de fantástico. Podemos olhar à nossa volta e comparar, porque só tendo alguns termos de comparação é que nos podemos avaliar a nós próprios. E podemos fazê-lo com um conselho aproximadamente com os mesmos habitantes e que até é socialista, como este executivo. E o que é que vemos? Se olharmos para Abrantes e compararmos com Tomar, vemos que os nossos autarcas em exercício em Tomar estão delirantes com obras no Conselho no valor de mais ou menos 3,5 milhões de euros. Os autarcas de Abrantes estão inconformados com um investimento de 12 milhões de euros. Isto quando sabemos que nos últimos anos Abrantes já teve um investimento muito ativo e de forma significativa, o que não aconteceu em Tomar. A diferença é que em Abrantes a Câmara investe a pensar no futuro e em Tomar parece-nos que investe a pensar nas eleições e aquilo que nos parece é que se está a guardar para daqui a mais 3 anos, à altura das eleições, fazer mais algumas obras.
O chamado corredor de emergência, que ficará aberto na Avenida Norton de Matos, no troço entre a Rotunda dos Bombeiros e a Ponte Nova, durante a realização da Feira de Santiria, também poderá ser utilizado pelo comum automobilista. A autarquia nabantina repensou o processo de circulação rodoviária que estava previsto e entendeu agora abrir o citado espaço ao trânsito durante os períodos da manhã, entre as 7 e as 10, no sentido ascendente, para evitar congestionamentos indesejáveis, conhecidos como cruzamentos da Aral, onde os pesados de passageiros se deparavam com dificuldades na mudança de direção e ainda para aliviar o tráfego na levada. O vereador Hélder Henriques confirmou este cenário em declarações à ERTE, ao mesmo tempo que pediu compreensão às pessoas e recordou que esta feira ocorre no modelo de exceção.
A receptividade e a compreensão de todos aqueles que irão estar envolvidos na feira, direto ou indiretamente, e aqueles que, por alguma razão, vão ter alguma situação, enfim, menos agradável com a deslocalização da Feira de Santiria para as zonas onde ela vai ser instalada, nomeadamente vendedores, compradores, residentes e outros utilizadores dos espaços onde a feira irá ser montada. Portanto, apelo à compreensão e ao envolvimento das pessoas para que nos ajudem também, uma vez que isto é uma situação de exceção, porque, como tenho dito várias vezes, a Várzea Grande nesta altura era para estar em obra. Começámos o planeamento da feira em fevereiro, à altura em que se presumia que a Várzea Grande entrasse em obra em junho. Assim não aconteceu, por o concurso ter ficado deserto, vai ser lançado novamente o concurso, e como tal, não era a meio que conseguiríamos, já depois de fazer uma série de diligências, uma série de trabalho para a instalação da feira nos locais onde ela vai funcionar este ano, que poderíamos voltar atrás. É só por essa razão.
Sr. Vereador, ao nível do trânsito, para que fique claro, aquele troço da Avenida General Norton de Matos, aquele troço que estará fechado à circulação, haverá um corredor de emergência para qualquer eventualidade?
Há um corredor de emergência que vai funcionar também para escoamento do trânsito da rotunda, portanto, da rotunda Alves Redol até à rotunda dos Bombeiros, porque de manhã há uma grande confluência de trânsito vindo da Rua Everardo, portanto, da Levada, e da Rua da Avenida Cândido Madureira, portanto, do lado das Algarvias, portanto, aí dessa zona. De maneira que chegámos à conclusão que seria complicado fazer o trânsito todo, escoar o trânsito todo pela ponte, pelo cruzamento da Aral, e sair pela Avenida Luís Boné e Ponto Flecheiro, e assim, entre as 7 da manhã e as 10 da manhã, esse corredor de emergência vai estar aberto precisamente para escoar o trânsito, além das viaturas de transporte de coletivo, as viaturas pesadas que não conseguiriam fazer a mudança de direção à esquerda no cruzamento da Aral. Daí, e atendendo aos transportes escolares, que está, uma vez que as escolas estão a funcionar, há necessidade de garantir os transportes escolares, será utilizado esse corredor de emergência. Claro, se entretanto os bombeiros tiverem necessidade de sair, temos pessoal a coordenar isso e como tal, acautelaremos a situação.
A criação de um museu do brinquedo será mesmo para avançar em Tomar. A garantia foi dada na recente reunião da Câmara pela vereadora Filipa Fernandes, que fez um ponto de situação em torno de um processo que se arrasta desde há largos anos e que se centra nesta fase em encontrar local para expor o vasto espólio de Manuel Conceição, que vive atolado em brinquedos espalhados pela sua casa à espera de uma solução. Filipa Fernandes disse ter confirmado isso mesmo in loco quando se deslocou à habitação de Manuel Conceição.
Realizei uma visita à casa do senhor, do engenheiro Manuel Conceição, que lamentavelmente encontrei uma casa caótica de brinquedos, onde só tem espaço para uma cadeira para se sentar num cadeirão, para um televisor que está à frente do seu cadeirão e uma cama. De resto, resume-se a brinquedos amontoados, amontoados e amontoados. É inacreditável como é que o senhor tem vivido anos após anos com este quadro, com esta situação. Definimos ali uma estratégia, porque tínhamos que definir e tínhamos que começar por algum lugar. E então vamos realizar um novo protocolo, consoante o que foi ali combinado, e vamos então começar por trazer os brinquedos do engenheiro e vamos começar com as máquinas fotográficas, vamos por fases, primeiro as máquinas fotográficas, depois os comboios, para que possamos ir fazendo o registro e o levantamento e ficar tudo registado do que é que vem e do que é que fica depois para o Museu do Brinquedo. Sendo que houve uma proposta e que ele ficou favorável, bastante favorável, uma vez que estamos a preparar na Casa dos Cubos um centro de estudos de fotografia, onde estará o espólio do Silva Magalhães, fará todo o sentido que as máquinas que acompanham estes brinquedos façam parte, estejam ao pé do espólio do Silva Magalhães. Ele ficou bastante agradado com a notícia, porque realmente dá dignidade ao conjunto de máquinas que ele lá tem e faz sentido que assim seja. Portanto, e vamos aos poucos a resolver esta questão e vamos começar, entretanto.
Pedro Machado, presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, e Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, foram os convidados do segundo episódio do Tomar Turismo, espaço promovido pela ERTS, numa parceria entre o Instituto Politécnico de Tomar, o Instituto Politécnico de Santarém e o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, um projeto cofinanciado do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização Portugal 2020 e União Europeia através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. O turismo esteve assim em equação e, neste particular, Pedro Machado apontou para a digitalização como um instrumento para ser levado a sério.
Em primeiro lugar, aquilo que está no mote da Organização Mundial de Turismo para 2018, a digitalização. E esse é um dos desafios que hoje consideramos, não só porque encerra um canal privilegiado de comunicação, de divulgação e de promoção daquilo que é a nossa atividade, mas é também um instrumento muito forte que hoje levamos muito a sério no que diz respeito ao estudo dos públicos, sejam eles nacionais ou internacionais, que recebemos todos os dias, independentemente das suas motivações turísticas pelas quais vêm para o nosso território, mas simultaneamente também como um instrumento poderoso da participação, até da participação cívica, naquilo que é esta constelação que é a atividade do turismo. Segunda nota, tem a ver com a questão que me é colocada, que estratégia para o turismo e em particular para estes territórios. Hoje, a atividade turística não é muito diferente de uma abordagem académica, e aqui reconheço no professor Luís Mota Figueira, no João Pinto Coelho e noutros colegas com quem tenho tido o prazer de trabalhar no Instituto Politécnico de Tomar, a abordagem à componente holística da atividade turística. Isto é, quando pensamos hoje o turismo, que não é muito diferente do que pensávamos há 10 ou há 20 anos atrás, mas por força desta digitalização, por força de alteração dos mercados, do perfil do consumidor, percebemos hoje que esta constelação turística está cada vez mais interdependente. Significa isto? Que as entidades regionais, o turismo de Portugal, os municípios, a cadeia de valor que está associada ao turismo, todos têm aqui um papel relevante. A atividade turística, a indústria do turismo, não é específica de uma organização, não é específica de um setor. Quando pensamos a mobilidade, quando pensamos a acessibilidade, quando pensamos a segurança, quando pensamos a saúde, estamos, de alguma forma, a interpretar esta cadeia de valor que é a cadeia da indústria do turismo.
Anabela Freitas, por sua vez, referiu que Tomar tem várias estratégias neste setor, destacando o papel do Instituto Politécnico face à produção de conhecimento.
Tomar não temos uma estratégia, temos várias estratégias. E há aqui um ponto de partida em que temos que ter humildade. Os municípios, e o Dr. Pedro Machado abordou isso en passant, os municípios não têm vocação para a promoção turística ou para a estruturação do produto turístico. E aí temos que nos aliar e juntar àquilo que são, nomeadamente, as entidades regionais de turismo e aqui uma palavra muito especial, ao Instituto Politécnico de Tomar, que, felizmente, está a produzir conhecimento, e conhecimento esse que está a vir para fora das suas quatro paredes. E, portanto, aquilo que compete ao município é, sim senhora, pensar o seu território, pensar o seu concelho, desde a mais básica infraestrutura até à forma de promoção do mesmo. Aliando-se, obviamente, àquilo que são as entidades cujo seu core business é precisamente esse. Eu considero que para Tomar, para o território Tomar, o facto de termos saído da entidade regional de Lisboa e ter passado para a entidade regional do Centro, por via legislativa em 2013, o nosso território ficou a ganhar. Não só no contexto do Médio Tejo, mas também no contexto da região Centro. Se bem que o turista hoje, quando vem, não sabe quando é que sai da região de Lisboa e entra na região Centro, e isso é também um desafio que é colocado todos os dias naquilo que é o nosso trabalho. Há dois produtos que Tomar se quer afirmar. Obviamente, na questão do turismo cultural, atendendo ao património que nós temos, mas ter o património só não é suficiente. Nós baseamos no património da humanidade, o Convento de Cristo, mas temos muito mais, em matéria patrimonial, temos muito mais do que o Convento de Cristo, e, portanto, queremos que Tomar seja conhecido como um território e se afirme num contexto mais regional, comunidade intermunicipal, e depois, num contexto mais alargado, região Centro.
O Presidente da Câmara de Ourense submeteu à recente reunião do Executivo o projeto de regulamento da taxa municipal de ocupação turística, que agora segue para consulta pública para que todos os interessados possam apresentar contributos a este documento. O projeto, agora aprovado, assenta no pressuposto da importância que a promoção turística assume para a economia local do município de Ourém, pela capacidade de gerar riqueza, emprego e, naturalmente, crescimento e desenvolvimento económico. Sintomático disso são os atuais números de peregrinos ao nível anual, que nisto no último ano fiscal ascenderam aos 9,4 milhões, e os números de 773.154 dormidas e de 495.332 estadias, isto em 2016. Esta taxa tem ainda na sua gênese os impactos que a atividade e a presença de turistas e atividades turísticas produzem a nível local sobre o território. O valor é de 1 euro por dormida em estabelecimentos hoteleiros e todos os estabelecimentos designados até um máximo de 3 noites consecutivas no mesmo estabelecimento. Taxa essa aplicada a todos os hóspedes com idade igual ou superior a 12 anos. Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, entrevistado pela ERTE, abordou as linhas mestras deste projeto.
Estamos a falar de uma taxa turística, que é isso mesmo, que se destina a todos aqueles que nos visitam, inclusive do Conselho de Ourém, e que dormem no Conselho de Ourém. Portanto, apenas e só para os visitantes do Conselho de Ourém. O que se pretende é que essas pessoas passem a pagar 1 euro por noite, até ao limite de 3 noites. Sendo que os menores até 12 anos estão isentos desse pagamento, bem como as pessoas portadoras de deficiência com grau igual ou superior a 60% também estarão isentas dessa taxa. Bem como todas as pessoas que estarão isentas desde que fiquem no Conselho de Orém, entre os dias 1 de novembro e 31 de março. Durante esse período a taxa não será aplicada, porque Fátima e o Conselho têm um problema de sazonalidade também ainda por resolver, um problema nacional, mas que aqui também se nota de forma acentuada, e por isso entendemos que nesse período não deve ser cobrada essa taxa. E portanto é um pouco isto, é uma taxa que nós entendemos como importante, necessária, para nos ajudar a resolver muitos dos problemas que temos para resolver no Conselho de Orém a nível de infraestruturas, e depois também não nos podemos esquecer e lembrar de que as pessoas que nos visitam utilizam infraestruturas municipais, redes de água, redes de saneamento, RSUs, redes de sólidos urbanos, utilizam as estradas, utilizam os passeios, e tudo isso parece-me a mim que pedir-lhe 1 euro por cada noite que aqui ficam não é um esforço significativo, e parece-me que ninguém vai deixar de vir ao Conselho de Orém por causa desse
tipo. O centenário da abertura da Escola da Linha Cera, que tem sido assinalado com várias iniciativas ao longo deste ano, será festejado no dia 10 de novembro, com a criação de uma aula e de um dia na aldeia, isto em 1918. A iniciativa contará com um apoio significativo da parte do Rancho Folclórico e está aberta à participação de todos os linhaceirenses, habitantes da freguesia, do concelho e fora dele. Como disse a Hertz Nuno García Lopes, responsável pela coordenação das comemorações, a forma mais simples de participar passa por vestir roupa semelhante à da época.
Estamos a falar naquilo que nós chamamos a cereja no topo do bolo, ou seja, a comemoração propriamente dita do centenário. Não sabendo nós ainda uma data concreta, essa investigação ainda continua, em que dia é que a escola abriu, a verdade é que ela abriu em 1918 e, portanto, estamos a celebrar precisamente o centenário e essa celebração final, no âmbito das várias comemorações que temos feito, passará por uma recriação de um dia, de uma aula e de um dia na aldeia há 100 anos atrás. É uma iniciativa onde estamos a envolver, logo a partir do Rancho Folclórico da Linha Cera, porque é aquela entidade que tem trabalhado mais concretamente nesse âmbito e, portanto, pode dar uma ajuda muito, muito grande nisso, mas é também um desafio feito a toda a comunidade, não apenas da aldeia, mas também da freguesia, do concelho e mesmo de fora dela, quem se queira juntar a nós, para naquele dia voltarmos um bocadinho ao passado e reencarnarmos esse passado, quer através de coisas simples como um vestuário adequado à época, quer através da apresentação de algumas, sei lá, alguns ofícios, por exemplo, que aconteciam na altura, todo o tipo de ideias que as pessoas possam ter. Estamos abertos a isso, o programa está neste momento a ser delineado e, portanto, estamos abertos a todos os contributos que possam aparecer para fazer deste dia efetivamente um dia em que celebramos os nossos avós, aqueles que contribuíram para que hoje a escola exista, tendo em conta que estamos neste momento com a construção do centro escolar a decorrer, e tendo em conta que no âmbito destas iniciativas há algumas coisas que ficaram também ainda em aberto, nomeadamente o filme A Água e Luz, que foi rodado na Linha Cera e que pretendemos que se consiga fazer um restauro conjunto com a Cinemateca. Há também depois o lançamento do livro que trará os trabalhos vencedores do Prémio Literário, cuja entrega do Prémio na partida está prevista também para o dia 10 de novembro, mas depois colocará daí um livro que pretendemos ir lançar no futuro. Ou seja, de alguma forma lançamos a semente para que o ano que vem se possa continuar também um bocadinho com estas comemorações. Mas em termos concretos, de facto, das comemorações do ano 1918, este será efetivamente o encerramento.
A altura agora de passarmos à nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Hoje venho falar-vos de uma situação que está a aproximar-se. Estamos a aproximar-nos da época do inverno e já muitas pessoas nos questionaram em termos de serviço de saúde pública sobre a vacina da gripe. Pois bem, este ano, à semelhança dos outros anos, a vacina da gripe vai estar disponível para certos grupos etários. Também como o tempo, a temperatura, este verão tardio, este outono com temperaturas de verão, justificam que a vacina se faça um pouco mais tarde. As orientações que a Direção-Geral da Saúde nos vem dando dizem-nos que a vacina pode começar a fazer-se apenas a partir do dia 15, mais ou menos dia 15 de outubro. E porquê? Porque o tempo não está ainda um tempo muito propício a gripes e a constipações e, portanto, estando de calor até mais tarde poderemos levar a vacina da gripe, que depois nos vai proteger durante um período de inverno que será até fevereiro, março, conforme nos têm habituado estes últimos anos, os nossos meteorologistas nos têm dito. Portanto, a vacina da gripe deve ser levada, deve ser administrada às pessoas de uma forma gratuita a todas as pessoas com 65 e mais anos, institucionalizadas ou não, que devem dirigir-se para isso ao centro de saúde, aos seus médicos de família, aos seus enfermeiros de família, para que lhes seja administrada a vacina de uma forma gratuita e quer a administração, quer a própria vacina nos centros de saúde, nas unidades de saúde. Também a vacina da gripe para quem preferir comprar ou esteja num grupo etário inferior aos 65 anos, a receita da vacina da gripe tem uma validade de 6 meses, contrariamente às receitas normais dos outros medicamentos. Esta receita tem uma validade de 6 meses, precisamente porque os médicos já podiam ter começado a receitar e, receitando agora, poderão adquiri-la um pouco mais tarde do que os normais 30 dias de cada receita. Há também outros grupos que estão incluídos na vacinação gratuita. Pessoas com doenças crónicas, doenças cardíacas, diabéticos, insuficientes renais, pessoas com doenças respiratórias, certas doenças do foro psiquiátrico, são tudo pessoas que podem vacinar de forma gratuita. Todos os serviços de saúde, seja no enfermeiro de família, seja no médico de família, têm as indicações e as instruções de que a quem devem efetivamente administrar de uma forma gratuita a vacina. Também os corpos dos bombeiros, os profissionais de saúde, e o alerta que os profissionais de saúde que devem efetivamente fazer a vacina, porque estão a proteger-se a eles próprios e ao mesmo tempo a proteger os utentes com quem lidam. Não são só os utentes doentes que podem constituir algum risco para os profissionais que os atendem, mas os profissionais que também possam estar doentes também podem constituir risco para as pessoas que atendem. Portanto, eu alerto que os profissionais de saúde se devem vacinar também de uma forma gratuita e que podem levar também essa vacina nos seus locais de trabalho, nos seus centros de saúde. Em relação à vacinação da gripe, é a vacina da gripe 2018-2019, que pode ser, como eu referi, dada a todas as pessoas com 65 ou mais anos, estejam institucionalizadas ou não, e a certos grupos de doenças, com doenças crónicas que também a podem requisitar. Não deixem de se vacinar. A vacina da gripe é uma vacina eficaz, uma vacina que nos permitiu que o ano passado não houvesse aumento do número de mortes devido à gripe das temperaturas severas do inverno e, portanto, não deixe de se vacinar, faça essa vacina no centro de saúde, pergunte aos profissionais de saúde se tem direito à vacinação gratuita e, se não o tiver, a vacina também é muito barata, não deixe de se vacinar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.